Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Newcast. Hoje um episódio exclusivo com Ricardo Rezende, um grande companheiro, grande amigo, publicando pela Vou e passou comigo por perrengues na Causa Editora. E hoje está aqui. Ricardo, se apresenta pra galera que tá escutando a gente.
Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Rezende. Eu sou autor dos livros As Vozes da Floresta e Azúria. E tô aqui hoje para falar sobre o processo da pré-venda de Azúria, que foi muito bacana, um pouco diferente do que costuma ser os processos de pré-venda.
Eu vou explicar pra você que tá escutando e talvez não tá entendendo nada, é que assim, o Ricardo, ele publicou em maio, né, ele teve a pré-venda dele em maio do livro Azúria Contos Fantásticos, né, Ricardo?
Isso.
E na Voe, a gente tem uma pré-venda que dura mais ou menos um mês, onde o autor, ele tem uma meta a ser batida pra conseguir viabilizar o livro. É uma forma da editora fazer um processo tradicional com os autores que estão começando no mercado, estão sem grana para investir, mas a editora vê um potencial, vai lá e investe no cara, e aí a gente faz esse teste de pré-venda para ver se o maluco manda bem. E o Ricardo, cara, eu sou o editor do Ricardo, né, na Voe, e o Ricardo, ele trouxe uma estratégia pra gente, que foi uma piração, ele trouxe, mas eu falei, pô, conheço o Ricardo, eu acho que vai dar tudo certo, ele é um cara comprometido, se der bosta, ele assume o problema. Então eu decidi falar pra galera abraçar a causa, e deu certo, mas Ricardo, eu quero que tu explique, assim, antes, tá? Antes da pré, quando você entrou em contato com a editora, ficou sabendo da Voe e fez a tua primeira proposta de ideia de como que ia ser tua pré-venda, que ia ser muito mais diferente, na real, do que foi, né? Qual que era a tua ideia quando chegou, o que tu precisava e qual foi a proposta que você trouxe pra editora naquela época?
Isso aqui acabou de chegar. Oi, Marty. É o seu novo livro.
Ai, deixa eu ver. Ai, amor. Ai, o seu primeiro romance.
É como eu sempre digo, se você usar a mente, pode conseguir qualquer coisa.
Once there was this kid.
Então, a primeira ideia era fazer algo parecido com um catarse, né? Na verdade, seria literalmente fazer um catarse, né? A gente abriria lá o processo, faria um financiamento coletivo, e aí, com o dinheiro arrecadado nesse financiamento coletivo, a gente começaria, de fato, a produção do livro. Faria a capa, faria a diagramação e tal. Não seria nem exatamente uma pré-venda, né? Seria realmente financiamento. Aí, sim, a gente produzir o livro. Ou seja, a ideia seria conseguir arrecadar o dinheiro antes para poder ter, né, esse valor para investir no livro. Seria a coisa mais parecida, na época que eu pensei, com o que seria, como você falou, um financiamento tradicional, né? Uma publicação tradicional.
Sim. O pessoal que não está familiarizado com Catarse é uma plataforma que muitos autores, quadrinistas, artistas e agora, né, enquanto a gente está na pandemia, também muitas instituições usam para arrecadar dinheiro para alguma causa ou finalidade. No caso do Ricardo, é como se fosse uma pré-venda, né? Mas uma pré-venda bem antecipada. Tipo, a galera costuma fazer uma campanha de catarse de 2 meses e entrega esse produto, tipo, 4 meses depois que acaba a pré-venda lá no Catarse. Então é um processo realmente de financiamento. A galera vai para apoiar um projeto que tá ainda muito no começo, que ainda vai demorar para rolar. Que era a ideia inicial, né?
Exatamente. A ideia inicial era conseguir fazer as pessoas me darem esse suporte. Porque a gente sabe que publicar um livro é um processo um pouco complicado, ele requer um investimento inicial que muitas vezes a gente não tem ali na hora para colocar. E aí a gente aposta assim no Catarse, né? Existem outras plataformas também de financiamento coletivo, mas a ideia é exatamente essa que você colocou. Você vai lá, joga a sua ideia, fala assim, ó, pessoal, aqui eu tenho meu livro, ele vai ser assim assado, vai atender tais públicos, me dá uma ajuda, e aí você coloca recompensas, né? E eu acho que é a grande coisa do Catarse que a gente trouxe pra pré-venda da Flive, né? Que é a coisa das recompensas. Você, quando você vai apoiar um projeto, né, você pode comprar só o produto exatamente. Então, o cara tá fazendo o Catarse de um livro, eu quero o livro, ok. Mas você também pode apoiar mais, você pode chegar, eu quero o livro e eu quero um marca-página platinado, eu quero uma foto autografada do autor, sei lá, várias recompensas.
Sim, o bagulho do Catarse é que a galera chega pela obra, pelo livro, que é tipo 30 pila, 35 e acaba comprando brinde e coisa arada e fica com uma opção de 60, 80. Ajuda demais o autor esse tipo de coisa. E claro que é problemático, né? Eu lembro que quando chegou a proposta, que a ideia inicial era o Catarse, né? Mas aí quando você chegou na Voe e definiu, bateu o contrato, bateu o martelo, já era um pouco diferente, né? Porque já tinha a produção do livro garantida. Aí o Catarse, ele ia ser uma forma diferente de levantar o dinheiro. Era praticamente uma pré-venda. Tu lembra mais ou menos como é que ficou esses detalhes na época? Porque depois acabou mudando bastante, né? Mas quando bateu o martelo no contrato, já era diferente, né? De um Catarse puro e simples, né?
A gente foi mudando, né? Foi adaptando mais pra realidade da editora. E a gente foi vendo que, na verdade, fazer pela editora era mais interessante para nós dois. E assim, a gente chegou a pensar, ó, a gente primeiro reduziu o tempo, né? Falou assim, olha, 2 meses de Catarse é muito tempo, a gente precisa reduzir um pouco, fazer 1 mês só, né? Porque...
É, por padrão da editora, basicamente, né? Padrão Voe.
É, e assim, porque você tem todo um pessoal trabalhando no livro, né? E esse pessoal tá fazendo o trabalho antes de receber. Então você não pode ficar pedindo pra essas pessoas esperarem eternamente, né?
É, aí quando a gente bateu esse martelo, você meio que inverteu a lógica do Catarse, né? O Catarse você pede dinheiro pra depois fazer, e ali tinha feito antes de ganhar o dinheiro. Então, é, tinha essa problemática realmente.
E aí, exatamente. E aí a gente conseguiu fazer essa questão de pegar, né, para nossa pré-venda, as questões das recompensas que o Catarse oferece, mas, como você me falou, né, já tendo o produto feito. Então, a gente estava fazendo a pré-venda e todo o dinheiro ali sendo arrecadado com os livros que eram vendidos já estava entrando direto para a editora, né? E a editora já direcionando esse dinheiro para o contrato que já tinha sido assinado, né? E os serviços que já estavam sendo oferecidos, né?
Isso. Uma coisa que aconteceu no meio desse caminho é que foi, sei lá, cara, um sentido de virada, porque outra questão do Catarse é que eles cobram uma taxa, né, Ricardo? Sempre que você faz um projeto, os caras ficam com uma fatia. E tu lembra quanto que é a fatia do Catarse?
A fatia do Catarse é uma fatia bem gordinha, né? Eles pegam 13%.
É considerável, né? Cara, 13% você paga o frete do negócio muitas vezes.
Pois é. Eu fiquei preocupado quando eu vi isso, né? Quando eu fui olhar, falei, calma, eu vou fazer aqui com o Catarse, eu preciso... Eu posso falar os valores assim ou você acha que vai assustar o pessoal?
Não, manda brasa, vai falando.
O contrato, ele, eu precisava arrecadar R$2.500, né? Porque iam ser impressos 100 livros e cada um tinha um custo de impressão de R$25. E aí eu olhei pro Catarse e falei, pô, o Catarse quer 13%. Então, se eu arrecadar R$2.500, se eu conseguir chegar nos R$2.500, o Catarse me leva uns 300.
Uhum.
E aí você tem que mirar mais alto ainda. Quando a gente teve aquela conversa, né? Eu falei sobre isso com você.
Uhum.
Falei, pô, com a editora, a gente não precisa desse intermediário, né? Faz a mesma coisa que ia fazer no Catarse, só que pela editora, e aí o dinheiro já vai direto, né? Não, não passa por alguém cobrando uma taxa, né?
Pois é, esse processo que aconteceu com o Azuria, ele foi completamente diferente, né? Porque quando os contratos são fechados lá pelo financeiro, pela Gabi, hoje em dia que é quem lida com isso, quem faz todo esse processo e chega em mim, é tudo padrão, é algo padronizado. E aí os autores começam a dar uma cantada aqui, uma cantada ali, e raramente aparece uma coisa diferente. E quando... Como a gente tem uma relação há mais tempo, né, acho que tu se sente mais tranquilo também de ter ideias e compartilhar comigo. Então acho que isso foi o game changing, porque eu já fiz Catarse, já fiz 2 Catarses, estou indo pro terceiro agora, em julho inclusive, que vai ser um Catarse sem grandes aspirações. É tipo, a gente quer conseguir dinheiro para melhorar o produto, mas não para viabilizar. Então é um pouco, não dá para comparar uma coisa com a outra. Só que esses 13%, eles me incomodaram muito nos 2 Catarses que a gente fez, porque foram do Vingança e foi do Quando Você Se Foi. Cara, você olha aquele recurso que você ganhou sozinho, o Catarse você faz lá porque parece que ele vai te ajudar, porque ele tem home, ele manda e-mail marketing, ele faz a divulgação dele, tem projetos que ele divulgue que dão muito certo e você olha. É tipo publicar com uma editora, né, Ricardão? Tu bota lá e fala, nossa, a editora vai vender tudo agora. Agora é só levantar as pernas pra cima.
Algo nesse sentido, né? E a gente sabe como é que são várias editoras. A gente fez até o podcast falando sobre isso, né?
Pois é.
Não é tão mágico.
Ah, tudo aqui não é mágico nada, né, cara? Hoje, na própria Voe, o que a gente mais tá batendo cabeça hoje é como fazer pra vender os livros que já foram lançados. Pré-venda é uma coisa, o lançamento é outra. Então, tipo, é uma preocupação que a gente tá tendo e tá dando resultado. Inclusive, essa aqui é a primeira semana onde tem livros da editora sendo vendidos pelo site da editora que não estão em pré-venda e estão usando a nossa plataforma, a nossa divulgação. E eu já vou adiantar que tá dando muito resultado. Já vendeu uma quantidade legal de livro. Mais do que um autor independente venderia. Então funciona. Só que em outras editoras, a galera não tem essa busca. Porque tem misticismo, porque é caro, não é barato investir nisso, tem que contratar. Tipo, na editora, a gente contratou dois profissionais só pra isso. Além da equipe que já existia pra criar estratégia e execução. Então, velho do céu, é dinheiro, mas vale a pena. Mas a galera não investe. Mas esse assunto a gente vai bater outro dia.
Sempre digo, se você usar a mente, pode conseguir qualquer coisa.
O que importa aqui é que o Catarse, ele tem essa vibe de você olhar e pensar, as pessoas vão gostar, elas vão se importar, é uma comunidade, as pessoas vão se ajudar. E quando chega na hora, a verdade mesmo é que você ganha todo aquele dinheiro. É você que faz aquele dinheiro acontecer, não é o Catarse. O Catarse ajuda por ter um layout legal, ele tem as recompensas organizadas bonitinho, forma de pagamento facilitada. Então, sim, é uma plataforma que ajuda, mas sei lá, pra cobrar 3%, não 13%, sabe? Então, tipo, eles são quase o governo, te falando, você tem uma empresa, tá ganhando dinheiro, dá uma fatia do teu dinheiro aí pra mim, por favor, porque então, né, você tá no Brasil, então você tá usando a minha plataforma que é a Terra. Então, por favor, me dê aí uns 40% do que você ganha, por favor, só pra gente ficar equilibrado. O Catarse é mais ou menos nessa vibe, na minha visão. Não sei se tu tem essa visão também.
Eu acho que é uma coisa mais ou menos nesse sentido mesmo. A comparação com o governo foi maravilhosa. É bem por aí mesmo, né? Assim, a plataforma tá lá, você vai usar a plataforma. Bem, e você falou pra cobrar, sei lá, 3, 4, 5%. Mas 13% é muita coisa. E eu acho que muita gente quando ouve, assim, 13%, pensa, nossa, mas 87% ainda é seu. Gente, 13% é muita coisa. Faz muita diferença lá no final.
3% já faria, mano. Mas aí você aceita pra, né, facilidade e tal. É aquilo. Mas enfim, voltando ao tópico principal, porque por que que eu quis muito gravar esse podcast contigo, Ricardo? Porque você bateu a meta, tecnicamente, né? Em números, foi um baita sucesso. Em números de financeiro, em números de acesso, deu muito certo a pré-venda. Só que, em quantidade de exemplares vendidos, tecnicamente você não bateu. As recompensas, elas puxaram esse número pra cima. E o valor também dos livros, né, que foram vendidos, fizeram a tua pré-venda ser uma ação totalmente diferente do normal. Então, esse fator é o que eu quero trazer. E agora eu quero que você explique, o meu maior desejo é que você explique pro povo como que foi a tua pré-venda. Por que que o valor que o livro foi vendido foi aquele? As recompensas, pra que que elas serviam? Por que que quem vai mandar os livros é você e não a editora? Sabe? Explica a tua estratégia, porque no final das contas, quem trouxe isso foi tu. Então, manda brasa.
Então, vamos começar pelo preço dos livros, né? Primeira coisa que eu fiz foi pegar uma calculadora e ele falou assim, são 100 livros que vão ser impressos e o custo por livro é R$25. Aí eu peguei, beleza, temos aqui R$2.500 que eu preciso arrecadar com livros, isso antes de pensar nas recompensas. Aí eu pensei, quantos livros eu tenho que vender para arrecadar esses R$2.500? E aí eu joguei o preço na calculadora de R$35. Por que R$35? é um valor muito comum no mercado para livros com mais ou menos o mesmo tamanho do meu. Então, sei, R$35 é um valor de mercado legal e que dá uma gordurinha, né? R$10 de lucro em cada livro. Aí eu peguei e joguei na calculadora, dava mais ou menos 70 livros. Um pouquinho mais, se não me engano, 71 ou 72. Mais ou menos 70 livros para pagar. E aí os outros livros seriam o meu lucro com essa impressão, né? Com essa primeira impressão de 100 exemplares. É beleza, 70 livros, já assim, é melhor você pensar que você tem que vender 70 livros do que pensar que você tem que vender 100, né?
Com certeza.
Mas eu tinha um produto, ainda tenho, né? Tem um produto na minha mão, que ele tem duas coisas, né? Duas peculiaridades, né? Em termos literários, para venda. Primeiro, é um livro de fantasia. E fantasia é um gênero que eu amo, tanto é que eu escrevo, né? Mas fantasia é um gênero de um nicho. Não é todo mundo que lê fantasia. Muitas vezes você vai procurar as pessoas, os amigos, a família, e fala assim, ah, tô escrevendo aqui o livro, é fantasia. O pessoal já olha meio com aquela carinha, assim, de...
É, pois é, isso acontece bastante.
Pois é. Aí, isso já... Você já sabe que vai ter um pouco mais de trabalho pra vender, principalmente na pré-venda, né? E aí, você tem a questão de que eu não fiz um livro que é uma história, que é um romance de fantasia. Eu fiz uma coletânea de contos. E aí você tem muita gente que gosta de fantasia, mas não gosta de conto. Conto também é de nicho.
Uhum.
Então, o meu livro, ele é de nicho porque é de fantasia, e ele é de nicho porque ele é de conto. Então, assim, eu preciso de mais coisa. E a ideia, tinha aquela ideia do catarse lá de trás, né? O que que eu vou trazer para esses leitores, né, a mais? O que que eu vou trazer para que essas pessoas, para tentar também chegar naquela pessoa que quer um pouco mais? Ela quer o livro, mas ela quer uma coisa diferente. A gente gosta, eu não sei você, mas quando eu entro na livraria, aí eu vejo um livro do lado do outro, mas um deles está escrito assim, edição de colecionador, meu olho brilha.
Ah, é diferente, né, cara? Livro capa dura, livro bonitão, com brinde junto. É uns negócios... Às vezes o brinde é um negócio nada a ver, um bottom, mas a gente já fica meio molhado, né?
Exatamente, é muito legal, né? E aí eu falei, pô, vou trazer isso, porque... Essas pessoas existem, né? Vai ter gente aqui que vai olhar e falar assim, nossa, eu vou estar pegando esse livro na pré-venda, deixa eu pegar ele de uma forma diferente, com uma coisa diferente. E isso me ajudou muito. Eu até conversei com você, né, pra gente falar assim, pô, mas o que a gente coloca e tal? Aí a gente acabou chegando no cartão postal e nos buttons. A gente pensou em outras possibilidades, mas aí também tinha as limitações das artes que a gente ia usar, né?
Sim.
Acabou chegando nessa. O que que eu até deixo, assim, de dica pra quem estiver pensando em fazer algo parecido? Escolher coisa simples, escolher coisa que não encareça demais pra pessoa e que te dê uma margem. E assim, a gente teve essa preocupação de colocar lá. Eu lembro que eu pensei também na caderneta, né?
Sim.
E aí a caderneta era muito legal, só que precisava vender pelo menos 10, se eu não me engano, pra valer a pena.
É, e caderneta eu lembro que eu te dei um sermão que é uma explicação, né? Porque eu fiz no Vingança e tomei no cu, que eu vendi 2 e tive que imprimir 10.
É, porque você não pode imprimir menos que isso, né?
Pois é, o mínimo. E não é barato, né, cara? Pra gente, a gente sabe, custa, assim, você imprimir uma caderneta, dependendo do tamanho do livro, custa a mesma coisa que o livro.
Exatamente. Aí a gente tropeça. Tem muita coisa legal que a gente às vezes se empolga, né? Fala assim, nossa, eu ia adorar isso aqui. Tem caneca. Nossa, caneca...
Action figure.
É, rapaz, se a gente explorar lá o site da Print, que é a gráfica que a gente vai fazer o cartão postal e os buttons, nossa, é cada coisa legal, que caneta, tem umas canetas diferentes, bonitonas, tem muita coisa legal.
Ah, você quer fazer tudo que tem, né, cara? Porque parece que, nossa, quanto mais coisa vai vender mais, quanto mais foda o brinde for, com certeza o livro vai vender mais. É o que a gente sente.
Pois é, e passa um pouco essa sensação. Mas aí, eu me controlei. Falei, não, vamos limitar aqui. Eu conversei com você e conversei com a minha esposa sobre isso, né? Tentando chegar na melhor estratégia. E acabou sendo aquela que a gente escolheu, né? O cartão postal, a opção de um button ou dois buttons, né? E aí, um button era sempre o mesmo. E o segundo button é especial para as pessoas que compraram os dois, né?
Sim.
O resultado foi muito legal, assim. É, algumas pessoas... Porque a primeira coisa que você pensa em alguma, quando você vai pro lado pessimista é, nossa senhora, só minha mãe vai comprar esse negócio. Aí, o legal é quando você vai vendo que, assim, pessoas que você foi lá, conversou, mas que não estão no seu círculo social, né? Isso foi uma das coisas que eu mais fiz. Eu cheguei no Facebook, galera que eu tenho lá adicionado no Facebook, que eu nunca vi na vida. Assim, oi, tudo bom? Você gosta de ler?
Né? Olha esse papo, mano.
Rapaz, eu abordei muita gente assim. Mas aí, assim, às vezes a pessoa ia lá, teve, eu acho que uma pessoa que eu abordei desse jeito, que comprou o kit completo.
Caralho, deu muito certo, então.
Com cartão postal, muito. Eu acho que dos livros vendidos, né, foram vendidos 42 na pré-venda, né?
Uhum.
Depois vendeu mais um pouquinho, mas assim, na pré-venda em si foi 42.
Aham. Uhum. Ah, e continua vendendo, inclusive saiu hoje.
Opa, que maravilha, boa notícia. Mas na pré-venda em si, foi esses 42. E se eu pegar, eu tô falando assim, eu não olhei agora no Excel, mas eu tenho a planilha bonitinha, né, de quem comprou o quê, quem comprou só o livro, quem comprou bottom, tal. Eu acho que vendeu mais livro com alguma recompensa.
Uhum. Eu acho até que sim, né, acho que realmente você tá certo, cara. O pessoal gosta de recompensa. Se a gente tivesse a possibilidade de fazer recompensa em todos os livros da Voe, cara, eu sei que ia ser muito da hora. Só que aí entra algumas várias questões infelizes que é impossível. Mas se o cara dá uma louca assim, tipo tu, e fala, não, eu banco o negócio, se der errado eu tô aqui, se der certo a gente se vangloria junto, eu tenho aqui a arte, ou usa essa arte aqui que vocês já fizeram. Que no teu caso também teve uma quebradinha ali, né? Que o diagramador gostou tanto do teu livro que ele acabou indo além do que era pra ele ter ido no teu livro. Então ele já deu uma ajudada de leve.
Rapaz, aquilo foi muito legal, né? Ele fez uma coisa muito bacana. Inclusive, eu fiquei apaixonado, né, na diagramação que ele fez. Que trabalho bacana. E ele fez aquelas ilustrações no começo de cada conto, né? Ilustrações simples, mas bonitas. E o formato delas foi perfeito pros bottoms, né? E ficaram legais no cartão postal.
Safado ele, né, cara? Esse diagramador é o Márcio. O Márcio é um baita de um safado, cara. Ele faz os negócios olhando pra frente, ele nem sabe o que ele tá fazendo. Quando a gente olha, ele fala, nossa, Marcião, você fez um bottom, você já fez um cartaz pronto. E aí resolveu, né?
Pois é, foi excelente. Aí, lógico, pra poder ter o uso comercial das ilustrações que ele fez, eu comprei, né, dele. Mas, assim, já tava feito, né? Não precisei pagar, esperar, fazer, assim, já tava pronto. Foi só pegar e usar.
Uhum.
E a gente fez aquele cartão usando a capa do livro, que também ficou muito bonita, né?
Sim, foi um baita trabalho, Anael.
Pois é, o Anael mandou bem demais. E aí, pegou o cartão postal, ele usa a capa e as ilustrações, e os buttons, cada um, uma ilustração diferente, cuidadosamente escolhidas. E o resultado foi muito legal, muito, muito legal mesmo. Só tem uma coisa que eu acho que eu faria diferente.
O quê?
Uma coisa, assim, que eu penso muito sobre pré-venda é que comprar um livro na pré-venda é o melhor momento que existe para um autor vender o livro dele, né? Não existe momento melhor. Você tá recebendo o dinheiro do livro antes mesmo de imprimir aquele livro.
Uhum.
E a pré-venda é uma sinalização do quanto o seu livro tá sendo desejado, assim. Ela ajuda demais a gente a ter essa...
É, um termômetro, né?
É, exatamente. Um excelente, um baita de um termômetro. E, por outro lado, pro leitor, é o pior momento que você tem pra você comprar. Porque você vai comprar aquilo ali e você vai receber quando acabar a pré-venda. Imagina assim, primeira semana de pré-venda, o cara vai lá, desembolsa o dinheiro dele e o livro vai chegar daqui a 2 meses na casa dele.
É em 2 meses, né? É foda. É isso, é foda mesmo.
Aí, a única coisa que eu faria diferente, talvez até ajustaria um pouco no preço pra acomodar isso, mas eu faria um brinde universal.
Uhum.
Todo mundo que comprar o livro na pré-venda vai ganhar tal coisa. Pode ser um marca-página, pode ser outro cartãozinho postal, alguma coisa barata, né? Eu acho que...
Sim, alguma coisa pra que todo mundo tivesse um mimo ali adicional, né?
Isso.
Por estar sacrificando. Porque é um sacrifício, né?
É, exatamente. A pessoa tá bancando o seu livro, tá comprando o seu projeto, e aí você tá dando um agrado pra ele. Falou, cara, muito obrigado, você está comprando o livro antes de todo mundo, você está... E aí, esse aqui é só pra você. Você comprou e você pode ainda turbinar com os outros brindes, mas você tem garantido esse marca-página bonito. esse arquivo postal. Eu acho que marca página é um legal, que todo mundo que lê gosta de... vai ter marca página, né? Um marca página específico da pré-venda, assim. Não aquele que...
Sim, um brinde que é só daquilo, né?
É. É a única coisa que eu mexeria, assim. Mas, assim, no mais...
É, cara, pré-venda é, sem dúvida nenhuma, o momento mais delicado que tem de fazer projeto. A gente até já estudou aqui, antes da Voe nascer e depois da Voe nascer, formas de trabalhar com impressão sob demanda durante a pré-venda, que aí não seria uma pré-venda, né? Seria um lançamento, que aí a distribuidora já manda os livros direto pra casa de todo mundo que compra, então o pessoal não tem que ficar esperando... E é totalmente inviável. E aí a gente pensou em fazer... Cara, mas a gente imprime tudo e depois manda. Só que aí a gente bate sempre naquela barreira de... E se o cara não bater a meta, tá ligado? E ele não quiser comprar os livros. E a galera não conhece o contrato da Voe. É, e tem uma opção pro pessoal que eles não compram os livros. Eles não precisam comprar o livro pra ter em casa. Então vai que o cara quer optar por essa opção porque ele não tá com grana pra comprar. Então a gente ficou batendo a cabeça. E aí o que a gente fez foi preço, né? Então o cara que compra, por exemplo, o teu livro na pré-venda, o teu livro foi diferente. Mas com certeza o preço que ele vai estar na livraria de agora em diante é no mínimo R$39,90. Em promoções adversas, em situações específicas, ele pode baixar o preço. Só que a gente sabe, ele é um livro que poderia custar R$50, né, Ricardo? Então ele baila entre os preços com tranquilidade nessa faixa. Então o teu caso é um pouco diferente, porque a gente teve todo aquele trabalho, mas é aqueles preços estranhos da Voe. Não sei se tu já olhou todas as pré-vendas pra ver os preços, é uns preços esquisitos. Cara, uns negócios tipo R$27,90, R$31,90, você olha e fala, mas por que que o cara não fez 35 tudo, sabe? 30 pila tudo. É porque a gente bota, real, o mínimo do preço por conta da pré-venda. Porque a gente sabe que se o cara não tiver um incentivo, é muito foda. Eu já passei por várias pré-vendas. E eu sei que, tipo, faz pré-venda, você vende 50 livros. Aí depois sai lançamento de livro, você vende, tipo, 100. Sabe? No lançamento, depois do livro tá na tua mão. E é assim mesmo que acontece.
Exatamente. Só que aí foi a minha questão dos brindes, né? A pessoa, ela quer uma recompensa por estar comprando na pré-venda, só que não é o melhor momento pra gente, pelo menos assim, foi a minha estratégia, né? Não era o melhor momento eu pensar, vou jogar o preço do meu livro mais pra baixo, porque eu precisava dessa gordura pra bater a meta. Né? Então, eu atacava pro outro lado. Toda vez que eu abordava uma pessoa, eu falava assim: olha, se você comprar na pré-venda, tem uns brindes especiais que você só pode comprar agora. Depois o livro continua aí, beleza e tal. Mas o brinde já era. O brinde é só agora. E assim, é uma coisa especial. Todo mundo que comprou o brinde, né? Se você comprou meu livro, comprou um brinde, está ouvindo isso aqui agora, você comprou esse brinde na pré-venda e só você vai ter esse brinde agora. Quem comprar o livro hoje, chegar hoje pra mim e pedir, cara, quero comprar seu livro. Você compra o livro. Não tem nada de cartão postal, de bottom, isso foi pra pré-venda.
Cara, isso aí... E pior que é real, porque a gente como autor pensa, poxa, mas eu podia imprimir um monte de cartaz, um monte de bottom. Só que depois da pré-venda, depois do Catarse, ele não funciona tão bem. E eu tive até um cara que ele apoiou o Vingança. E ele levou quase um ano pra receber o livro dele, porque ele queria comprar todas as recompensas do Catarse que ele já não tinha comprado antes, sacou? E aí eu falei pra ele, bah, bicho, ok, ó, o que tem é isso aqui, os preços são esses, tu decide o que tu quer, me avisa e tal, eu te mando o livro. E aí ele foi enrolando um mês, enrolando dois meses, enrolando três meses, e todo mês eu falava, bicho, deixa eu te mandar a recompensa que você já comprou, porque já era grande, sabe? Era dois livros, um monte de brinde, ele tinha comprado um pacote grande já. Eu falei, deixa que eu te mando isso aqui, e aí quando você quiser pegar o resto, se tu quiser pegar o resto, me avisa. E aí o cara, não, eu quero realmente comprar mais, só espero não sei o que. Era uma desculpa diferente todo mês, inclusive o Gabriel, cara queridão, maravilhoso, mas totalmente indeciso. Cara, levou um tempão, em maio, ele entrou em contato e falou, Lucas e tal, desculpa a demora, entrei na tua loja, eu não consegui encontrar mais os brindes, tem alguma coisa? Eu falei, cara, não tem mais nada. Acabaram todos os brindes, cara, não tem mais o que mandar pra pessoa. Então, realmente, se você comprou algo em pré-venda, em Catarse, assim, é com certeza esse item que você comprou, mesmo que seja um livro, ele é único. Porque a primeira edição, a primeira tiragem de um livro também é diferente. Também é muito diferente o processo de cada um.
Exatamente. E assim, é aquele que eu falei, né? Pro leitor pode até ter essa coisa de, nossa, vou comprar o livro, vou receber daqui a assim, um gazilhão de anos. Mas, nossa, pro escritor, você vai estar apoiando o escritor. Se você já apoia o escritor em qualquer momento, quando você compra o livro dele, quando você compra na pré-venda, você tá apoiando o cara o dobro, o triplo. Você tá pagando o mesmo preço, mas você tá ajudando muito mais por causa do momento em que você tá apoiando. Você tá apoiando quando o cara mais precisa de apoio, que é o momento que ele tá tentando viabilizar aquele livro.
Sempre digo, se você usar a mente, pode conseguir qualquer coisa.
Cara, a pré-venda é assim, normalmente a gente não tem a grana pra pagar num livro. Pessoal que não é escritor ou que não bate em porta de editora ou de gráfica ou de estúdio pra saber quanto custa, não tá ligado. Mas não são preços exorbitantes. Assim, entre você comprar um carro e fazer um livro, faça um livro. Você vai gastar 5% do valor do carro mais barato que na concessionária. Só que, bicho, de onde é que você tira dinheiro pra fazer isso quando você tem um emprego normal, tem conta pra pagar, muita gente tem família, muita gente tá no começo ali da vida financeira e não tem grana, não tem nem emprego direito. Então é um mercado onde todo mundo ganha mal e tudo é muito caro. Isso aí é... Tu já tá no mercado há um tempinho, né, Ricardo? Você já aprendeu como é que funciona a dança.
Exatamente. E a gente vai aprendendo e vai fazendo mais, né? E quanto mais a gente vai, né? Quanto mais a gente vai entendendo as coisas, vendo como elas funcionam, mais a gente vai conseguindo escolher os melhores caminhos pra trilhar, né?
Pois é. Quando a gente começa, o único caminho que a gente acha que existe é mandar o nosso livro pra editora, ela adorar, publicar e a gente ficar rico, né? Aí a gente descobre que coitada da editora. Tá bom que tem muito trambiqueiro por aí também, mas, mesmo assim, coitada da editora. E quando eu falei que é 5% de carro popular, gente, eu falei em coisas do que eu conheço, tá? Tem umas editoras aí, várias inclusive, que tem preços bem, bem altos mesmo, uma galera que realmente cobra o preço de um carro pra publicar livro, e a minha opinião sempre é a mesma, não vale a pena você publicar com esse tipo de editora, mas enfim, a galera tá rica, né, Ricardo? Quem sou eu pra dizer que tá errado se o dono da editora tá rico e o cara que publica com ele tá pagando? Eu tô certo em falar que é errado?
Mas certo e errado é até relativo, né? Mas eu, se fosse o autor, eu acho que... Até foge um pouco do nosso tema, mas falar isso de qualquer forma, claro. Assim... eu acho que o autor que recebe uma proposta, ele tem que pegar aquela proposta e botar na ponta do lápis.
Uhum.
Todo escritor é um pouco sonhador, é natural da gente, né? A gente acha que vai vender infinitos livros.
Sim.
Então, eu acho que nesse momento a gente tem que encarnar a versão mais pessimista que nós temos de nós. E aí, eu vou falar uma coisa aqui. Você sabe quem é a versão mais pessimista que existe de mim?
Sei lá, a tua mãe, talvez?
A minha esposa.
Aí, boa.
Rapaz, eu passo todas as propostas que eu recebo por ela, porque ela vê tudo de errado que pode acontecer e fala: você pensou em tal coisa? Você pensou nisso o quê? E não sei o quê? É ótimo, porque a minha cabeça tá nas nuvens, e ela tá com o pé bem pregado no chão. Então, quando eu começo a sair do chão, voar que nem um balão cheio de gás hélio, ela me puxa pelo pé e me coloca de novo no chão.
Cara, mas esse é o melhor conselho que existe na vida, porque uma coisa que eu aprendi na vida e também com um grande amigo meu, que é o Ian Fraser. Não sei se tu já viu cases dele no Catarse, que ele é um autor de Catarse.
Eu conheço pelo nome, mas não conheço os livros.
O Ian, cara, ele foi o... Ele é o autor do Araruama, que é uma série de fantasia que trabalha com um misticismo inspirado nos povos indígenas da América Latina. Não é o povo indígena da América Latina, sacou? É inspirado. É uma homenagem. Mas de todo modo, quando eu comecei a pensar em Catarse, foi porque eu conheci o Ian. E o cara bateu 32 mil no primeiro livro dele, e ele bateu 64 no segundo livro dele. E ano passado ele publicou mais um, que eu não lembro quanto que fez, mas bateu a meta e dobrou a meta de novo. É um cara que ele dobra metas seguidamente, entendeu? No Catarse. E uma coisa que ele me ensinou foi... Quando eu monto uma estratégia, você tem que pensar no seguinte. Eu tenho que divulgar esse negócio. Eu tenho que bater uma meta de pré-venda, uma meta de catarse, uma meta de qualquer coisa. E essa meta, ela é de... Vamos dizer um catarse, 10 mil reais. Pra fazer um livro capa dura, com, sei lá, uns 300, 400 exemplares, uns brinde da hora, contratar artista pra fazer a capa, book trailer, os caralho. 10 mil reais pra fazer um projeto interessante ali. Onde você vai vender aquele livro por 40 conto pra conseguir pagar a grana. Cara, quando você... faz uma campanha de 10 mil reais, você tem que saber quanto custa se der errado. Se você não vender nada, quanto que custa? E você tem que ter esse dinheiro, vamos supor, 10 mil reais é a meta, mas com 4 mil reais eu resolvo. Eu consigo entregar o produto. Você tem que ter esses 4 mil reais parados no teu banco, velho. Ou você tem que ter isso de limite no teu cartão de crédito pra parcelar aí com a galera e conseguir cumprir as tuas pendências. Porque não é a editora que vai se queimar contigo e você nunca vai publicar nada. Não é o Catarse que você vai se queimar com os caras e vai nunca mais colocar mais nada lá. É com o teu leitor. Se você prometer pro teu leitor um negócio, chega na hora e você não cumpre, cara, o teu leitor, ele é o cara do boca a boca. Ele vai sair falando pra todo mundo por aí que ele comprou o teu livro e nunca recebeu. Que ele comprou o teu livro na pré-venda, no Catarse, e ele recebeu o reembolso depois de 5 meses porque tu tinha desistido. Ele vai falar, cara. Ele vai falar pra caramba. Porque é assim que funciona. Então, sempre que você assumir... E a Gabi vai me matar por falar isso, inclusive, né? Porque o que ela quer é pegar a galera que escreve bem e botar na Voe. A galera, na hora de bater a meta, eu que sou o cara que ajuda. Mas, se você recebe uma proposta que envolve uma meta, uma pré-venda, qualquer coisa assim, assine esse contrato sabendo que, se você não conseguir vender nada, você não vai ter que olhar no olho da editora, ou do Catarse, ou dos teus leitores e falar: então, foi mal aí, eu fui irresponsável. Eu sonhei e não consegui realizar, e agora eu vou cancelar tudo, toma aqui o dinheiro de vocês de volta e tal, foi mal esses 2 meses aí de espera que vocês tiveram. Então, como amigo dos escritores, dá pra dizer assim, Ricardo? Dando um conselho?
Com certeza, é um conselho de amigo mesmo.
É um conselho de amigo de verdade, cara. Assim, cabeça fria. Conheça o seu público, saiba se você consegue bater essa meta, mas mais importante do que isso é, se você não pagar pra publicar, você vai acabar publicando com um formato como esse. A Voe tem vagas limitadas, não é todo mundo que consegue entrar. Alguns livros não entram por tamanho, então é bem complicado, tá? Não é festa da mãe Joana, mas tem por aí um mar de opções, um mar de formas de publicação, onde você vai ter que pagar em todas. Se você não for filho do cara importante, ou você não for influenciador digital com números muito estáveis, tipo 70 mil seguidores, engajamentos, caralho, tu não vai publicar de forma tradicional. Esquece, tu não vai. Então, mano, traça uma rota, trabalha se você puder pra juntar dinheiro e publicar. Foi assim que eu comecei. Eu sei que foi assim que o Ricardo começou também. Então, não tem escapatória. Mas faz isso com a cabeça no lugar, né, Ricardo? Procura a tua pior versão.
Exatamente. E assim, mais uma vez, fugindo ao tema, mas é porque uma coisa muito importante de falar aqui é que gastar no livro, né? Às vezes a gente vai falar assim: ah, mas eu posso publicar independente. A gente conhece bem essa história, né? Eu publiquei independente já, inclusive.
Ah, conhece. Os meus livros são independentes, né? Só que eu fiz independente com uma equipe de editora, basicamente. Que foi, hoje em dia, uma boa parte da equipe da Fly e a equipe que eu fiz o Corvo, né? Mas eu gastei dinheiro, a galera vai fazer independente e aí faz daquele jeito, então tu sabe, né, como é que é.
Pois é, exatamente.
Isso aqui acabou de chegar. Oi, Marty. É o seu novo livro.
Ai, amor. Ai, o seu primeiro romance.
É como eu sempre digo, se você usar a mente, pode conseguir qualquer coisa.
Eu tem que pensar o seguinte: seu nome tá naquele produto, na capa do seu livro tem seu nomezinho lá escrito.
Pois é.
E as pessoas, quando ela... Não adianta falar, mó mentira que contam, né? É que alguém não vai escolher livro pela capa. Você não compra livro pela capa. Ah, tá bom.
Cara.
Todo mundo compra livro pela capa, óbvio. E você entra lá na livraria, vai na seção de fantasia. E
pior que isso, né, Ricardo?
Pô, sempre tem uns livros que você nunca viu na vida.
Uhum. Realmente.
Se você não tem referência, ninguém leu aquele livro, ninguém falou. Aí você vai lá e olha pra capa e fala assim: nossa, que capa linda, deixa eu abrir um pouco o livro. Aí você abre e acha uma diagramação merreca. Você devolve o livro pra prateleira. Você nem leu direito. Porque você vai ter tempo de ler direito dentro de uma loja? Não vai. Aí você olha e fala: nossa, esse negocinho aqui tá tão marromeno, né? Ou você pega, a capa é bonita, mas o material é tão... Você acha que vai amassar, vai perder cor. Isso faz parte da experiência de leitura. Eu tenho uma coisa que eu não sei nem explicar com livro de capa dura. Eu tô lendo agora, não sei se você conhece a série Trono de Vidro?
Conheci.
Pois é, eu tô lendo o último livro da série, né? Os três primeiros eu comprei e-book, então não tem tanto disso que a gente tá falando.
Uhum.
Tem outras questões, né, da capa só, mas... Só que do quarto pra frente, eu comprei na Amazon em inglês. É, eu comprei tudo capa dura.
Eita! E capa dura é foda, né, Ricardo? Como é que a gente vai falar que não é da hora? É da hora.
Cara, o livro em capa dura, eu acho que livros foram criados pra serem lidos em capa dura, sabe? Porque...
Sim.
Você abre o livro e ele fica aberto, sabe? Ele encaixa melhor na sua mão. Rapaz, é outra experiência. Fala assim: ah, mas muda o texto? Não, o texto é o mesmo. Mas é outra experiência de leitura.
Cara, e eu vou te falar que, assim, vai sair um livro mês que vem, julho, pela Flive, tecnicamente, que vai ser capa dura. Mas adivinha quem que é o autor desse livro?
Quem é o autor desse livro?
Sou eu, né? Porque quem que é louco de pagar pra isso? Porque tem que pagar pro bagulho acontecer bem. Então, cara, orçamento... Quando eu fiz o Corvo, naquela época, eu lembro que a gente imprimiu o... Eu fiz o orçamento sem capa dura e com capa dura. A diferença era de R$2 por exemplar. É uma diferença que você, pô, aceita com o olho fechado, sabe? Tranquilidade. Você fala: não, beleza, cara, pode fazer capa dura. R$2 de diferença por exemplar. Eu vou vender isso a R$30, R$40. Não vai dar problema. Agora, hoje em dia, Ricardão, a gente fala sobre uma diferença de, no mínimo, R$8 do capa dura e sem capa dura. Tu acredita num bagulho desse?
Eu acredito. Infelizmente.
E não importa a tiragem, cara. É 1.000 exemplares, 100 exemplares, é uma diferença absurda.
Mas eu vou te confessar uma coisa, né? Eu comentei com você já que eu tô com um projeto em andamento. Inclusive, tô publicando no Wattpad, enquanto tô escrevendo, um livro que chama O Inferno de Istkor.
Uhum.
E esse livro tá sendo a minha grande aposta, né, pessoal, né, de um projeto que eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza. É a melhor história que eu já planejei, né? Não quer dizer que vai ser o melhor livro que eu vou escrever na vida, porque temos muitos anos aí. Mas do que eu fiz até hoje, assim, se eu conseguir escrever... fazendo jus ao que eu planejei, vai ser uma história bem legal. E eu tenho pensado nessa possibilidade de fazer capa dura, né? Dar esse carinho pro livro.
Cara, pensa seriamente, porque é aquilo, a primeira tiragem que você faz de um livro, ele é pra pagar a edição, né? Você imprime 100, 200, 300 livros pra conseguir pagar tudo que você investiu nele. Então, se tu tiver confiança no livro e tiver de onde tirar dinheiro, que é caro, mas não é tão caro, vamos concordar, dá pra fazer. Se é o bagulho, sabe, vende todos os vozes, vende um monte de azúria, pega esse dinheiro, que eu sei que você consegue fazer isso, a gente tá tentando ajudar também a vender. Então, pega esse dinheiro e bota tudo nesse livro novo e briga. Briga com o mundo.
O plano é por aí mesmo. Eu já conversei com a Tereza aqui. Tereza, minha esposa, né?
Sim.
Já conversei com ela. Falei assim: amor, o dinheiro que vai entrar do Azúria, eu vou separar, que eu já quero ir destinando esse dinheiro pro Inferno Disco. Fazer uma capa legal. Eu sou apaixonado em ilustração, né? Então eu quero fazer uma capa pro ilustrador.
Ah, sim.
Bonita. Se conseguir fazer capa dura, então, nossa senhora, aí é o auge.
Então a gente já sabe que talvez ano que vem vem o livro novo do Ricardo Rezende?
Olha, se tudo der certo ano que vem, mas como o curso, a faculdade às vezes aperta, às vezes tem a antologia que tá aí a mil, né? Reta final de inscrição da Sociedade dos Contos Fantásticos.
Sim, realmente.
Isso tá também desviando muito do meu tempo, então talvez demore um pouco mais. Mas o livro tá planejado, né? E com certeza... É uma questão de vai sair mais cedo ou mais tarde, dependendo só do meu ritmo de escrita. Mas o livro vai sair.
Ah, então assim que tiver algo mais sólido, com certeza eu vou te chamar de volta pra gente falar sobre esse livro, que eu fiquei bem curioso, eu aposto que o pessoal também deve ter ficado. E vai ser bacana ver... Eu acredito muito em ti, Ricardo. Acho que você vai realmente lançar um livro capa dura aí e vai começar a botar as asas pra fora com esse livro. Então pode contar com a gente que você precisar, sabe como é que é?
Vai ser.
Temos carabão na equipe.
Mas a equipe é boa mesmo, fazendo propaganda da Fly. Não, você falou que não ia ficar fazendo muito propaganda no podcast pra não parecer que...
Que é comprado, né?
É.
Apesar de ser comprado, todo mundo já sabe que é, né? Mas a gente finge que não.
Seu McFly, isso aqui acabou de chegar. Oi, Marty, é o seu novo livro.
Ai, amor. Ai, o seu primeiro romance.
É como eu sempre digo, se você usar a mente, pode conseguir qualquer coisa.
Cara, eu acho que a gente falou sobre a tua pré-venda e falou sobre os trabalhos novos, um pouquinho sobre o mercado. Eu curti muito essa conversa, na real. Eu acho que o pessoal que vai escutar também vai curtir tanto quanto eu me diverti hoje. Espero que você tenha curtido também esse papo.
Curti bastante, foi muito bom. É sempre legal participar dessas conversas, poder falar um pouco de livro, poder falar um pouco dos nossos projetos. Eu acho que todo escritor gosta de falar do trabalho dele, né? A gente tem um carinho para aquele trabalho, sempre tem a oportunidade de dividir um pouco.
É o nosso vício, né?
Ah, com certeza, né? Vício. Às vezes vício parece um eufemismo.
É, realmente. Ricardo, eu vou deixar então você dar o teu jabá, fala aí sobre o Voz da Floresta e o Azúria, que eu ouvi falar que vai estar no site da Flive muito em breve, já está para compra?
Vou falar aqui dos dois. As Vozes da Floresta é o primeiro livro de uma série, conta a história da Maia. A Maia é uma caçadora de demônios e ela é chamada, né, junto com o Nyzalor, que é o tutor dela, o mentor dela. Eles são chamados para uma cidade chamada Alvorada. Nessa cidade está tendo vários desaparecimentos e existe a suspeita de que esses desaparecimentos tenham causa sobrenatural, que seja por causa de demônios. Eles vão investigar e durante essa investigação eles começam a perceber que talvez não sejam simples desaparecimentos, porque os fatos iniciais que são colocados para eles não batem muito com o que eles vão encontrando. E aí, se eu falar muita coisa, obviamente vai ser spoiler, então eu não vou fazer isso com você, querido leitor. Caso você tenha interesse de conhecer mais essa história, é só entrar em contato. Já o Azúria, que está já publicado, né, pelo site da Flive, é uma coletânea de 11 contos de fantasia ambientados no mundo que dá nome ao livro, né? Azúria. E aí os contos, eles não são interligados entre si, exceto três, que são três com a Noelle. E, inclusive, né, dando um pequeno spoiler, a Noelle, que é protagonista de Três Contos de Azúria, é uma das protagonistas de O Inferno de Iskor, que é esse livro que eu comentei.
Ah, mas você não dá ponto sem nó, não é mesmo?
Claro que não, né? E temos um conto no Azúria, que é contando um evento do passado na Maia, de As Vozes da Floresta. Que é um evento que tem um certo impacto na personalidade dela, em algumas coisas que ela fala no livro, assim. Muito legal, eu recomendo. Não é, obviamente, não é uma leitura obrigatória para você entender As Vozes da Floresta, mas é uma leitura legal que dá um complemento e faz você entender melhor algumas coisas, né? Alguns comentários da personagem, algumas reações dela. Aí você fala, ah, é porque ela passou por isso, é porque isso aqui aconteceu, né? Então, é bem legal. Esses são os meus dois livros. E eu já conversei com o Lucas. Os dois livros vão para o site da Flive, né? Tanto As Vozes da Floresta como Azuri. O Azuri já tá, né? Só vai continuar.
Isso.
O Azuaz da Floresta vai chegar e ainda não tá lá, né?
Não, a essa hora do dia aqui já tá, com certeza.
Ah, é verdade, né? A gente tá gravando hoje, mas...
Agora, quando você está escutando, já pode ir aí na descrição desse episódio, ou direto no site da Fly, lá na loja, que o livro está disponível, com um preço com certeza especial, né, Ricardo? Você com certeza passou um preço especial pra editora?
Com certeza.
E o importante é que esses livros, eles vão ser enviados direto da casa do Ricardo por um bom tempo, porque ele tem o estoque próprio, né? A gente gosta de fazer isso na editora, de mandar o autor enviar os livros direto dele. Então, a gente vai adicionar um campozinho lá para que você peça sua dedicatória para fazer o Ricardo trabalhar um pouco mais aí, além de ir no correio.
Ah, claro. E isso aí a gente trabalha com muito prazer, né? É muito gostoso mandar uma dedicatória, né? Com o nome da pessoa, autografar. E quando eu sou leitor, eu gosto muito, né? Os meus livros autografados eu guardo com um carinho triplicado, assim. Então...
É, eu também. Tem uma estante ali que é só de livro de amigo autografado. Os amigos que não autografam não tá no mesmo lugar.
E aí, fica a dica. Fica aí pro lugar especial da estante do Lucas, autografa o livro, cara.
Ah, eu conheço muito o autor, inclusive, que tem saquinhos especiais que ele coloca cada um dos livros autografados e ele coloca dentro de um lugar fechado. Esse aí, ele é o nosso futuro, Ricardo, tenho certeza. É tanto livro de amigo autografado que tu tem que fazer uma organização assim. Só estraga tudo.
Ah, claro. Mas a gente tem que autografar os livros, tem que receber autografado. Autógrafo de livro é uma coisa... Dá um carinho a mais pro livro, né? É muito bom. E com certeza, pode ter certeza que você comprando lá no site da Flive. Mas lembra que o estoque acaba, então...
É, o estoque é pequeno, inclusive, tá? Pra você que não tá sabendo aí, a gente também vai ter o livro do Ricardo em todas as principais livrarias do Brasil pra você comprar. Só que lá o preço não é tão especial quanto o preço tá na editora. Então, se você quer comprar o livro autografado com o melhor preço sendo enviado o mais rápido possível, compra no site editoraflive.com.
Exatamente.
Isso aqui acabou de chegar. Oi, Marty. É o seu novo livro.
Ai, deixa eu ver. Ai, amor. Ai, o seu primeiro romance.
É como eu sempre digo, se você usar a mente, pode conseguir qualquer coisa.
Shakalakore people and want. Woman them a flex and them man them a chant. Got the 60 style, it have to come back. Draw for your bell bottom, black heel and frock. Shakalak, rude boy. You tell them no, sir.
E como é que o pessoal te encontra nas redes sociais, Ricardo? Quais são os teus arroba?
Você pode me encontrar tanto no Instagram como no Facebook. É @RicardoRPResende. Nas duas plataformas. Então, bem fácil de me encontrar. No Facebook é uma página, né? No Instagram é mais fácil. É um perfil, é meu perfil pessoal, mas é aberto, é público. Qualquer um pode chegar lá, seguir, né? Conhecer minha filha, que é linda, e ver um monte de livro.
Maravilhoso. Ricardo, quero te agradecer muito por esse episódio. Foi muito bacana bater esse papo contigo. Espero que logo mais você esteja de volta aqui no Newcast.
Eu que agradeço, Lucas. Foi muito divertido. Eu agradeço aí pra você, ouvinte, que participou desse podcast aí com a gente. Um grande abraço. Até a próxima.
Maravilhoso. Lembrando que todos os links e arrobas e tudo tá aqui na descrição. Então é só você ir ali embaixo, apertar e visitar. Até semana que vem. Um abraço a todo mundo. Fiquem com o seu Deus Corvo preferido.
Toca a vinheta agora.
Este podcast foi editado por Christian Durden Podcast.